Olá, eu sou a Rita Cachaço e este é o Reatravessar, um podcast sobre mudar de vida. Nesta nova temporada, quero levar-vos ainda mais longe neste tema da mudança. Vamos falar de mudanças de vida, de profissão, mudanças de alimentação, de hábitos e de formas de pensar. Todas as semanas, partilho contigo histórias de pessoas que escolheram reatravessar uma e outra vez, sempre em direção a uma vida melhor, mais verdadeira e mais alinhada com a sua essência. Convido-te a reatravessar connosco. Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Reatravessar. Hoje com mais uma história inspiradora, aqui com muitas mudanças e com temas que nos vão tocar certamente a todos. Antes de começarmos, vou-te pedir que subscrevas o canal em que estás a ouvir ou ver o podcast, no caso de estares a ouvir pelo Spotify ou Apple, ou se estás a ver pelo YouTube, subscreve o meu canal do YouTube para podermos fazer este podcast crescer e chegar a cada vez mais gente que precisa de reatravessar, como nós. Então vou já passar aqui a apresentar a minha convidada de hoje. Ela vem-nos falar assim de temas bem interessantes, bem profundos, que de algum modo todos nós nos vamos identificar numa parte ou outra. Ela é coach, vem do Porto, Marta Ferreira. Olá!
Olá, Rita!
Bem-vinda! Olá. Obrigada por teres aceito. Gosto sempre de ter aqui convidados de outros lugares que vêm. Muito obrigada.
Estrangeiros.
Não, mas é muito bom assim. Agradeço.
De nada, obrigada eu pelo convite. É sempre um prazer poder espalhar um bocado mais da palavra.
Da palavra, não é?
Sim,
exatamente.
Sim.
E da tua história, que é tão interessante. Olha, então há aqui muito, muito para falar. Vamos já começar.
Vamos lá.
Estávamos aqui agora em off a falar um bocadinho sobre o teu percurso, que foi... Começaste como jornalista, não foi? Formaste-te em jornalismo?
Exatamente, sim. Estudei na Escola Superior de Jornalismo.
Do Porto?
Do Porto. Uhum. Foi assim a única coisa que eu quis ir estudar. Eu fiquei... isso foi quando acabei o curso. Lembro-me perfeitamente do dia em que decidi quero ser jornalista, quero contar histórias. Parecia com aquilo que faço hoje, mas
de outra forma.
Mas sim, estudei jornalismo, adorei o curso, tive a felicidade mesmo de estudar uma coisa que eu adorei. Nunca tinha gostado da escola, até à faculdade, curiosamente, mas depois na faculdade, lembro principalmente de semiótica da comunicação e uma série de disciplinas, e adorei trabalhar com a área da comunicação.
Olha, muito fixe mesmo, mas depois, então não chegaste, foi a trabalhar muito tempo na área.
Não, estagiei na RTP no quarto ano da faculdade, tive 3 ou 4 meses na RTP a estagiar, depois fui trabalhar para um jornal, entretanto odiei.
Aí é que não gostavas nada. Ou seja, aquilo que tu estudaste não correspondia à realidade.
O que eu não gostava, acima de tudo, era do ambiente. Uhum. Era um ambiente muito competitivo, era um ambiente muito duro, tipo a velha guarda tinha muitas resistências à malta nova que ia chegando às faculdades, não havia muito hábito de ver cursos de jornalismo, eram muito recentes, não?
Exato.
E então havia isso, era um meio acima de tudo muito competitivo, que as pessoas mais do que se ajudarem competiam e não gostava, pois tinha assim uma série de regras no jornal que eu não me aprecia muito cumprir.
Imagino.
Com aqueles chefes muito velha guarda, aquela
sim,
coisa
sim,
assim.
Sim,
muito,
sim, sim, estou mesmo a ver o que é, por acaso.
Muito,
sim.
Muito quadrada, e então depois decidi vir embora. Quer dizer, surgiu outra oportunidade e decidi vir
para
embora.
Para outra área totalmente diferente.
Para outra área completamente diferente, que eu nem sequer sabia o que era.
Uhum. A troco de um jantar no chinês.
A troco de um jantar no chinês, era a conversa que estávamos aqui a ter. Eu tinha um namorado meu na altura. Tinha uma pessoa na família que trabalhava numa multinacional que já existia aqui em Lisboa e que ia abrir os primeiros clubes de fitness no Norte. Uhum. E ela tinha-me falado disso, assim, que é isso? Vou agora para o fitness. Eu que tinha sido obesa até aos 21.
Foi isso?
Sim, vou agora para o fitness.
Não, não era nada uma área que te agradasse.
Não era nada uma área. A minha irmã, por acaso, era professora de educação física, instrutora de fitness, mas não era uma área com a qual eu tivesse ligada na altura. E eles estavam a fazer recrutamento, a empresa era bastante gira e com valores e características assim diferentes daquilo, era uma multinacional, portanto, mais aberta. E na altura eu não ia à entrevista, tinha a entrevista marcada, mas não ia, e o meu namorado disse-me, olha, se tu fazes a entrevista, olha lá, vai lá, não perdes nada, vai ver. Eu estava a fazer reportagens e estava muito cansada, tinha trabalhado muitas horas, e ele disse, olha, se fores eu levo-te àquele restaurante chinês que te queres ir há muito tempo. E
eu disse,
compraram-me com comida, então bora. E foi espetacular.
E entraste logo e adoraste?
E entrei, a entrevista foi espetacular, porque não foi nada sobre a função, eu só descobri o que é que eu ia fazer a meio da formação, em Lisboa.
Ok.
Quando eu descobri, vou ser comercial? E eu vender alguma coisa?
Mas sabias bem o que
não sabia, porque não fui eu que enviei o meu currículo.
Claro.
A entrevista foi muito sobre atitude e valores de vida e conceito de vida e valores profissionais, muito mais do que sobre a função. Depois passamos a uma interativa com vários candidatos em que eu era a única que não tinha experiência em vendas. O diretor da Península Ibérica lá perguntou e eu, tipo, a única que levantou o braço, tipo, venda junto a personagem, era a única que não estava de
fato. Tu nem sabias bem o que é que
ia. Eu não sabia o que é que eu ia, que eles estavam a recrutar para várias funções. Mas eu não fazia a mínima ideia.
Pois.
Não sei.
Mas isso também demonstra um espírito de abertura que tu deves ter, não é? De, ir assim também às coisas de coração aberto.
E ainda bem, eu costumo dizer que até hoje nunca me arrependi. Mesmo que houve coisas que não correram bem, com esse espírito aberto, mas nunca me arrependi. E essa foi uma grande escola da minha vida. Estou muito contente de ter feito essa...
Claro.
Essa opção, depois descobri, lá está, já tinha sido selecionada a meio da formação em Lisboa, estávamos numa reunião comercial e eu virei para o meu colega lá, o que é que a gente vai fazer? Vamos ser consultores comerciais. Ah, o que eu vou fazer vendas? E correu super bem, fui uma mega vendedora, fui uma mega diretora comercial.
Uau, que giro!
Depois fui diretora de qualidade de serviço e ou seja, subdiretora de um dos clubes e depois cheguei a dirigir um dos clubes. E, entretanto, foi aí que apareceu também o desenvolvimento pessoal.
Exato. E como é que surge o desenvolvimento pessoal na tua vida? Como é que surge essa área?
Olha, o desenvolvimento pessoal da minha vida surge dentro dessa empresa, dentro dessa multinacional. Eles apostavam imensa em formação. Havia uma coach, que hoje em dia é muito conhecida, a Cris Carvalho, que foi trabalhar com essa empresa, com os diretores de departamento dessa empresa. Eu já era diretora de departamento e estava na linha de sucessão para dirigir uma das multinacionais. Exato. E então contratei-a para ser minha coach individual, para me dar sessões de coaching individual e depois para trabalhar com a minha equipa, com a equipa que eu dirigia. E entretanto um colega meu, que hoje também é muito conhecido, Pedro Vieira, da Life Train, nós trabalhávamos juntos, disse: ó Martinha, vamos ver o Tony Robbins e não sei o quê. E disse: ah, bora. Eu sempre fui muito de, se pessoas em que eu confio me dizem, olha, isto é porreiro, bora experimentar. Então fomos todos para Londres ver o Tony Robbins. E quando eu cheguei, decidi vir-me embora.
Puto, há muita gente que... É muito engraçado, porque isso aí eu já ouvi várias pessoas dizerem, tipo, vão ver o Tony Robbins e a vida, tipo, há um câmbio ali qualquer na mente, não é? Ele é muito...
Sim,
muito...
eu acho que o câmbio não foi tanto do... Eu fui ver o Tony Robbins em fevereiro de 2008? 2007. Exato. Pá, e 2007, 2008, já nem me lembro muito bem. Mas em janeiro tinha ido fazer um curso, eu tinha voltado de licença de maternidade. E tinha ido fazer o meu primeiro retiro, inscrevi-me no meu primeiro retiro. Era o último dia de inscrições quando eu voltei de licença de maternidade. Disse, olha, é um sinal, era com o Daniel Sanagueira, que já era nosso formador nessa multinacional. E eu adorava o trabalho dele e a formação dele. E disse, olha, bora fazer este retiro. E eram os catalisadores, que era um curso de 9 meses para formadores de desenvolvimento pessoal. Em vários, tinha 3 fases de retiro e depois tinha várias coisas ao longo do mês. E eu nessa altura já tinha decidido que me vinha embora, que o meu mundo corporate, o meu ciclo corporate estava a terminar. Tinha uma bebé de 6 meses na altura, era mãe solteira. Fui muito com o objetivo de me tornar melhor pessoa e melhor mãe. Sim, perfeitamente. Nós tínhamos de fazer um discurso assim que chegássemos ao retiro e o meu discurso, tínhamos um minuto para fazer um discurso. Porque é que estávamos lá? E o meu discurso foi, eu preciso me tornar a melhor mãe. Eu vou ser mãe solteira, fui sempre a gravidez toda, vou enfrentar isto da maternidade sozinha, portanto preciso de mais competências, de mais ferramentas, de olhar para a vida de uma outra forma.
Exato.
E o desenvolvimento pessoal surgiu assim, já tinha certificado em coaching dentro dessa multinacional que eu dirigia, portanto já parte do coaching já estava ativa.
Mas é muito interessante a tua motivação, não é? Eu não sabia dessa parte da tua história, tu teres escolhido essa via, não é? Esse caminho, por quereres ser uma melhor mãe, não é? E estares a antever, não é? Todo um processo que se calhar não é fácil, não é? Se a pessoa estar sozinha.
Eu acho que foi mais fácil por causa disso, acho que foi mais fácil porque...
ajudou-te de outras ferramentas que tu precisavas...
Sim, pôs-me a cabeça no sítio e ajudou-me a fazer as pazes também com a situação de ter sido mãe solteira.
Não foi uma escolha assim, tipo, então...
Foi uma escolha, nós escolhemos ter um filho, mas na altura estávamos juntos há muito pouco tempo,
há um mês,
e a pessoa propôs-me ter um filho e eu senti, tenho que ser mãe. Nunca quis ser mãe, nunca tinha pensado nisso sequer, e nessa altura fez-me todo sentido, e eu sabia que aquilo ia correr mal.
Aqueles mistérios da vida, que as coisas vêm mesmo.
Tenho a certeza que a função daquela pessoa foi dar-me a melhor coisa que a vida me deu, que foi a minha filha.
Exato, tão bonito. Sim. Olha, depois aproveitaste então, portanto fizeste esse curso, começaste a trabalhar no coaching ainda dentro da tua... E hoje ainda, foi um caminho sem retorno, não é?
Foi. Eu gosto muita coisa no desenvolvimento pessoal, eu tornei-me... Eu acho que, para mim, eu sempre me vi como a girl next door, que por acaso é apaixonada por desenvolvimento pessoal e faz isso sua profissão. Mas para mim sempre começou por mim. Eu apaixonei-me mesmo pelo potencial humano, por aquilo que temos cá dentro, pela quantidade gigantesca, certo, coisas boas e menos boas que temos aqui dentro para trabalhar. E para mim sempre foi, o coaching sempre foi, foi a primeira ferramenta que eu descobri, mas foi a ferramenta que mais me apaixonou. E ainda hoje, 16, 17 anos depois.
17 anos depois, uau.
Acho que sim, eu formei-me em coaching em 2007, ainda nem estava grávida. Estava, aliás, descobri que estava grávida na minha primeira certificação, exato, em coaching. Portanto, em 2000, a minha filha nasceu em 2007, portanto em 2006.
Exato.
Eu certifiquei-me em coaching em 2006, quando estava grávida. E ainda hoje é a ferramenta que mais me apaixona. Porque eu acredito que quando eu preciso de resultados efetivos, e os resultados podem ser dos mais práticos aos mais espirituais, não, qualquer coisa, um objetivo é um resultado, pode ser de qualquer área, entre aspas, e eu continuo a achar que o coaching é a ferramenta que mais me ajuda, que mais resultados me traz, que mais me ajuda mesmo a sair de determinados buracos ou a chegar a determinados sítios que eu quero, exato, chegar. Adoro muita coisa, mas pois, o coaching é o coaching.
Hoje em dia, o coaching é uma coisa muito falada, não é? Muito conhecida. Sim. Há um tempo atrás, ninguém tinha ouvido falar, mas hoje em dia toda a gente, pelo menos já ouviu falar, não é? Se não fez, sim, uma sessão, já conhece alguém, sim, que tenha feito.
Sim, sim.
E há vários tipos de coaching, não é? Há coaching para várias situações.
Mas sim, eu acho que há coaching para várias situações, porque também acho que interessa ao mercado que haja coaching para várias situações. Okay. Porque a metodologia do coaching é a mesma. Certo. As práticas, as ferramentas, as técnicas, acabam, a base do coaching é igual. Depois o que muda um bocadinho é o tema, certo, no qual estamos a trabalhar em termos de coaching. Pode ir mais de temas de vida pessoal ou mais temas ligados à vida profissional, à parte da carreira, à parte mais de business, por assim dizer. A parte pessoal foi sempre a parte que mais me apaixonou.
Pessoal.
Sim, sem dúvida. Claro. Mas sim, hoje em dia há coaching de mil e uma formas,
tudo,
e
claro,
mil e uma pessoas, e ainda bem.
Claro,
em determinado sentido, ainda bem. Sem dúvida.
E tu tens, portanto, pessoas que te chegam com as mais variadas questões ou estás especializada numa área específica?
Não, olha, nunca me quis especializar. Sim. Eu acho que acabei por me especializar sem querer, nunca foi um objetivo meu, mas acho que lá está. O meu trabalho verte muito de mim para fora. E por acaso acabei por me especializar um bocado mais em fatias ligadas ao eu, aquilo que nós chamamos a liderança pessoal, o trabalho connosco próprios, o amor próprio, a autoconfiança, que são áreas gigantes, não são, claro, não é tão simples como amor próprio e autoconfiança, há muita coisa que acaba aí dentro disso, mas nunca foi uma coisa que eu decidi, mas talvez porque foi um caminho muito meu. Eu estava a partilhar contigo também aqui em off, fui obesa até aos 21 anos e odiava-me. Tinha uma péssima relação comigo,
com o teu corpo,
mesmo,
exato,
com o meu corpo e comigo. Isso. O corpo era claro, só o sintoma, era só o sinal mais externo daquilo que ia cá dentro. Tinha mesmo uma péssima relação comigo.
Uau, e hoje em dia és assim toda fit.
Toda fit. Hoje em dia sim, sou apaixonada por fitness, por crossfit, mais propriamente. Então acho que foi um caminho que eu tive que fazer. E como foi um caminho que eu tive que fazer, eu costumo dizer que a seguir ao nascimento da minha filha, A maior prenda que a vida me deu foi a minha relação comigo. E a vida não me deu, eu tive que a conquistar. Olha, um reatravessar, tipo,
exatamente,
fazer esse,
claro,
esse reatravessar. E então fiquei tão grata que quero partilhar muito isso com as pessoas. Exato. Eu costumo dizer que as pessoas que não se amam são pessoas que não se conhecem.
Claro.
E que se cada um se conhecesse um bocadinho.
Ou seja, a forma como tu conseguiste, no fundo, ultrapassar isso tudo, não é?
Sim.
Ultrapassar a tua forma física,
indo a
camadas mais profundas de ti.
Sim, a camadas bem mais profundas, claro, era o que eu estava a dizer, a forma física é só o exterior, não é? Eu fui magra depois disso e continuava com uma péssima relação comigo,
certo,
e muito crítica comigo e muito destrutiva, pois, comigo próprio, portanto isso demorou muitos anos.
Claro, pois, isso é muito interessante, não é? Porque o corpo é só mesmo ali um tópicozinho, não é? De tantos que estão aqui nas camadas e camadas.
Sim,
olha, e há outro tópico que tu falas muito e escreves muito sobre isso.
Sim.
E que me interessava aqui muito explorar contigo, porque acho que também tem, lá está, um bocadinho a ver com a história da tua vida, que tu falas publicamente e que é um tema que eu acho que cada vez mais se fala e se está a falar, que é esta questão das relações, porque me parece que tu também ajudas muita gente que está em relações difíceis, ou que está, sim, a sair de relações difíceis, mas também me parece que isso acontece, aliás, porque acontece com a maior parte de nós, não é? Nós normalmente ensinamos e passamos aquilo que nós nos curamos, ou que nós,
sim,
nos estamos a curar,
dúvida,
não é?
Sim, sim, sim.
E portanto, este tema do relacionamento, vamos dizer aqui, eu tenho aqui duas palavras, que é tóxico e abusivo, não é? É um tema, não é? Para ti.
É um
tema.
É um mega tema.
É um mega tema.
É um mega
para
tema.
Ti e para muitos de nós, sim, não é? Mas foi assim a tua semente para depois tu começares agora, hoje em dia, poder ajudar pessoas com essa,
sim,
com essas questões.
Sim, sim. Eu já me tinha apercebido, mas não queria olhar para isso, mas eu vinha já a ter algumas tendências tóxicas nas minhas relações, exceto na primeira. A primeira não, a primeira é tudo muito
a do jantar chinês.
A do jantar chinês, exatamente. Os 7 anos do jantar chinês, é tudo muito direitinho, nunca discutimos. Obviamente, já na altura subia os meus padrões, que é, não me dava pica, né? O que me dava pica era a toxicidade, uhum, por assim dizer. A partir daí foram níveis diferentes, foi cada vez ficando mais intenso, por assim dizer, okay, as dinâmicas tóxicas e abusivas, até ter culminado há 4, 5 anos atrás, numa relação narcísica, uhum, que foi muito, muito, muito complicado. Eu costumo dizer que foi mais complicado curar isso do que a morte do meu pai, do que fazer a luta da morte do meu pai, uhum, foi mesmo um processo muito complicado, porque obrigou-me a ir às entranhas, obrigou-me a ir àquilo que eu não queria ver, que já estava lá, mas que eu não queria ver, e não vi, não vi, não vi, até que fui atirada contra uma parede e não tive outra hipótese, claro, que se não fosse abrir os olhos.
E, o que é uma relação narcísica? Que é uma coisa mais técnica, não é? Mais estás assim...
Sim, narcisismo hoje em dia, graças a Deus, é um tema que já começa a ser muito mais falado, uhum, e tem características importantes. Está na base da maior parte das relações tóxicas, portanto, a maior parte das dinâmicas tóxicas englobam dinâmicas narcísicas. Uhum. Narcisismo tem graus, não é? O apogeu, por assim dizer, é o distúrbio de personalidade narcísica. Mas há graus, como há graus de codependência, que é a energia contrária, não é? Então, que normalmente é a dinâmica que está... mais okay, junta.
É tipo como se fosse o polo oposto da codependência?
É, o desenvolvimento do eu na codependência é para fora, é para o outro, o desenvolvimento do eu no narcisismo é para o uhum, eu, portanto é o exagero do desenvolvimento do eu, enquanto na codependência é o exagero do foco no outro.
No outro.
Uhum. Eu já me tinham dito, tens padrões de codependência, tem nada, não queria ver, e obviamente tinha, e eram responsáveis por me atrair para este tipo de dinâmicas.
Porque normalmente o que tu estás a dizer é que um polo narcísico, sim, atrai numa relação, sim, um polo oposto.
Claro, porquê? Porque o narcisista precisa de ser precisado, não é? Precisa de alguém que o sirva, e o codependente precisa de servir. Okay. Então é uma dinâmica perfeita em determinado sentido de feridas. Incrível. É a dinâmica, normalmente, onde anda um narcisista, anda um codependente, onde anda um codependente, anda.
E como é que nós nos atraímos assim, não é? Incrível, como fios invisíveis, não é? Que vamos,
feridas,
não é? Que nos vão chamar e nós vamos para aquela relação, não é? Que vai confirmar,
sim,
não
sim,
é? Aquele padrão.
É.
E o que é que se caracteriza exatamente aquilo que tu chamas uma relação narcísica? Por um dos polos, portanto, nesse caso, uma das pessoas fazer com que tudo gire à sua volta, é isso?
Exatamente. Fazer com que tudo gire à sua volta, as suas necessidades. Os narcisistas, depois, dependem do grau.
Depende do grau, como estavas a dizer.
Como eu estava a dizer, depende do nível, não é? Há o comportamento narcísico, a tendência narcísica e depois o distúrbio de personalidade narcisista. Nós todos temos tendências narcísicas em determinado grau. Caso contrário, não tomaríamos conta do nosso eu. Da nossa identidade, nós temos uma necessidade de desenvolver o nosso eu. O narcisismo é diferente, o narcisismo pode chegar a um ponto em que, por exemplo, a pessoa olha para o outro como uma extensão até de si próprio. Uau. O outro existe para satisfazer as minhas necessidades.
Aí
chama-se
suplemento
narcísico.
Já num grau
um bocadinho mais elevado, mas ainda bastante, um grau ainda bastante comum. Podem ter muita dificuldade, por exemplo, em sentir empatia. Uhum. Pelo outro, lá está, porque não reconhecem o outro como um ser individual, reconhecem o outro como uma extensão de mim mesmo. Uhum. Enquanto esta pessoa satisfaz as minhas necessidades, ótimo, corre tudo bem. Quando esta pessoa deixa de fazer as minhas necessidades, deixa de ser o meu suplemento narcísico, começa então aqui a entrar outro tipo de dinâmica.
Exato. Como é que tu percebes, como e quando é que tu percebes, porque isto pode ser interessante para quem nos está a ouvir, porque eu acredito que há muita gente que está neste tipo de relação, que deve ter várias zonas, não é? Deve ter várias tons.
Sim.
Como é que tu percebes que estás nessa altura, que estás numa relação?
Olha,
portanto, se calhar já tinhas passado por uma série de situações.
Não foi fácil. Eu só percebi quando recorri à terapia mesmo. Okay. O primeiro ano e meio dessa relação foi fora de série. Uma coisa muito comum nas relações narcísicas também. De início, a tendência narcísica vai tapar a principal carência de infância. No meu caso foi colo. Literalmente físico, presença física, colo. E isso é muito para o cérebro, não é? Quando te dão a tua principal carência, é muito viciante.
Claro.
Por assim dizer. Claro. Então, no primeiro ano e meio, eu senti mesmo que estava a viver um sonho.
Foi uma coisa que começa bem, não é necessariamente
Que... Normalmente são extraordinariamente carismáticos, extraordinariamente confiantes. Num primeiro patamar, há muito carisma, há muita confiança, há muita manipulação, mas que na altura é uma teia que demora muito tempo a descobrir. As pessoas perguntam-me imensas vezes, Marta, como é que eu topo logo no início se é uma relação narcísica? Não dá.
Não topas logo no início?
Não se topa no início, tem que se ir juntando. A manipulação é tão bem feita, é tão ardilosa, por assim dizer, em determinado sentido, que é preciso juntar muitos pontos, juntar muitos nós. E eu cheguei ali a uma altura, quando de repente aquilo vira, ao contrário, quando eu comecei a deixar de satisfazer as necessidades da pessoa, quando comecei a confrontar, quando comecei a definir limites, a relação mudou toda. Okay. Ao contrário, eu de repente tinha uma outra pessoa em casa.
Ok, porque tu já não estavas a corresponder àquele padrão que era suposto para essa personalidade.
Exatamente, enquanto há ali aquela fase, isto chama-se a fase do love bombing no ciclo do abuso narcisista até, não é? Que é uma fase no início muito encantadora, que a pessoa te dá tudo, és a princesa, és a rainha de tudo. Só que depois tornas-te a vilã de tudo de um momento para o outro.
Certo.
És um 8 para um 80 quando deixas-te desfazer determinado tipo de necessidades, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Então, cheguei a uma altura que senti que estava a ficar maluca.
Uhum.
Completamente maluca.
Mas porquê? Em que sentido?
Porque eu já não sabia o que é que era saudável e o que é que não era, porque eu tinha perdido toda a noção de certo ou errado. Eu não sabia definir limites e quando os definia, a outra pessoa convencia-me que eu estava a fazer alguma coisa de errado.
Uhum.
Por exemplo, que era mal
sentiste-te
ter limites.
Sentiste-te culpada por estar a
fazer? Sim. Sentia-me culpada por não satisfazer as necessidades. A própria pessoa... O narcisismo usa muito uma técnica chamada gaslight, que é uma técnica de manipulação muito forte, que tem como objetivo confundir a vítima.
Okay.
Imagina, então, acontece determinada realidade e a pessoa conta a realidade de uma forma completamente diferente. Só que eles são muito convincentes na forma como contam.
Okay.
Então eu comecei a achar, a pessoa dizia-me, Marta, tu estás doente, Marta, eu estou preocupado contigo, Marta, e não sei o que. E eu comecei, tipo...
Tu estavas mesmo a pôr-te em causa a ti,
completamente.
Não é?
Eu lembro-me de falar com amigas minhas e de contar-lhes determinadas situações para lhes perguntar, olha, isto é saudável, isto é correto, isto não é... A pessoa às vezes negava coisas que eu via com os meus próprios olhos. Então isto é muito enlouquecedor, porque a pessoa muda muito.
Pois.
Então de repente dá-te tudo o que tu queres e o melhor dos melhores e de repente tira-te tudo isso e tu ficas como se fosse uma espécie de ressaca. Literalmente, eu nunca estive tão drogada em nada como nessa relação e como nessa pessoa.
Exato.
Mesmo foi mesmo muito difícil de sair. E então recorri à terapia. Percebi que o coaching e que as ferramentas de desenvolvimento pessoal que eu tinha eram limitadas, como todas são.
Exato.
E que precisava de outra. E sentei-me na cadeira da minha psicoterapeuta, com quem ainda hoje trabalho, há 4 anos. E a primeira frase que eu lhe disse foi, ou eu estou a ficar maluca, ou eu não faço ideia o que é que está a passar na minha vida neste momento.
Uau. Mas isso é muito importante, não é? Tu teres tido essa capacidade, porque eu acho que infelizmente há muitas pessoas que demoram muito tempo e podem chegar a limites bastante complicados, não é?
Eu tenho clientes minhas que tentativas de suicídio, casamentos de 20 anos, 25 anos.
Claro.
São, pá, é muito destrutivo. Pá, a identidade é completamente destrutivo. Suga-te tudo.
É,
eu tive 3 anos e meio nisso e sugou-me tudo. Foi apanhar a vida, apanhar-me a mim e apanhar a minha vida toda aos pedacinhos e voltar a montar tudo. Estes últimos 4 anos têm sido anos de reconstrução interna e externa.
Claro, é um processo, não é?
É.
E é muito interessante tu trazes isso, porque tu trabalhas numa área de desenvolvimento pessoal, ou seja, tu já tinhas ferramentas e isto também é importante ser trazido, sabes? Nós que trabalhamos nestas áreas... E que até às vezes as pessoas nos veem de uma forma um bocadinho irrealista, não é?
Sim.
E muitas vezes somos apanhados como qualquer ser humano, com as nossas falências, com os nossos padrões de comportamento, e somos apanhados na esquina.
Sem dúvida.
Não é? Então isto acontece a pessoas que já estão no caminho, a pessoas fortes, porque tu também és uma pessoa que me parece uma pessoa forte,
não é?
E tem-se um bocado essa ideia, estas pessoas fortes não acontece nada, e não é verdade, não,
não
é?
Não.
Todos nós somos postos à prova.
As relações tóxicas... principalmente as narcísicas, são muito complexas. É muito, eu costumo dizer que ao mesmo tempo isto foi melhor que me aconteceu, porque eu antes tinha uma empatia pelos meus clientes que era genuína e que era verdadeira, mas que ainda vinha muito da mente. E eu ter ido ao meu lodo, ter ido à minha lama, ter ido curar aquilo que realmente me dói e me doía muito na altura, foi super importante. Eu hoje tenho uma outra compaixão pelos processos das pessoas e pelo ritmo ao qual cada um de nós anda. E eu antes era muito aquela coisa do coaching, aquela coisa americana, de que és, só tens é que ter força de vontade.
Objetivos.
Exatamente, era muito. Era um bocado, não era tanto, não era assim num extremo, mas era, achava que olhavas para as coisas e se quisesses mesmo resolver, resolvias. E hoje percebo que os processos são muito mais complexos do que isso. A mente humana é muito complexa, o que está aqui dentro.
Exato.
E
diferente, não é?
Assim,
não é?
Diferente
dos
pessoa para pessoa, e é muito fácil apontar o dedo, ou também, provavelmente diria que nunca iria aceitar coisas que aceitei.
Exato.
Numa relação.
Claro, nunca pensaste que fosse possível aceitar-te coisas que realmente deste por ti a fazer.
Não,
não é?
E quando estou lá e quando saio, houve uma coisa que eu acho que fiz bem, que foi, eu não fiquei zangada comigo. Eu percebi, tipo, ganhei outra humildade e outra compaixão, que foi, és humana.
Uhum.
E todas as pessoas são humanas, uns numas áreas que tu dominas, outros noutras áreas que tu não dominas. A área é que muda, não é? A área das nossas feridas e a área dos nossos desafios muda. Mas nós todos somos seres humanos, então isto não é uma coisa... Eu tive agora, infelizmente, em tribunal, como testemunha de uma cliente minha, vítima de violência doméstica de uma relação narcísica, e lembro-me quando fui à polícia, quando fui ao tribunal prestar declarações, de me dizerem isso, de me dizerem, pois, depois estas pessoas são fracas, não é? E aquilo foi uma coisa que me magoou, tipo, são fracas. Pelo contrário, às vezes estamos a falar das pessoas mais fortes, porque recuperam, porque se curam, porque se transformam, claro, a partir do momento difícil da vida delas. Portanto, isto não tem nada de fraco.
Não tem nada a ver com, claro.
Não, não tem,
claro,
nada de fraco.
São estereótipos que se têm, não é?
São de... muitos, muitos.
Claro.
E talvez eu também os tivesse. Eu precisava que o meu ego fosse partido daquela... Foi na altura certa.
Tinhas, sentes que sim, que sim. A gente depois quando olha sim. em perspectiva para trás, não é? Sim. Às vezes é preciso uns anos depois, para podermos olhar para trás, não é? Naquela perspectiva, aquele prisma maior, não é? E ver...
Estava a ficar muito sabichona.
Tudo...
muito cheia de mim própria, muito sabichona de... Já percebi como é que esta cena da vida se faz.
É pronto. Tão interessante, é tão interessante. Não acaba, não é? O processo não acaba, não é? Mesmo...
Eu acho que não acaba e espero que não acabe.
É mesmo incrível. Mas olha, voltando aqui a este tema que é super importante, portanto, tu aconselho, obviamente, que eu imagino que tu darás às pessoas é que peçam ajuda quando precisam, não é?
Sem dúvida.
Sim.
Que falem, isso é uma coisa importante. Isso é uma coisa, por exemplo, que eu fiz sempre, porque há uma tendência grande no narcisismo de isolar a pessoa.
Uhum.
Que a pessoa não fala,
o que está, claro,
isolar a vítima, não é? Eu ouvia muitas vezes, Marta, o que acontece entre nós fica entre nós. Eu ouvia muitas destas frases, okay. Mas eu estava tão perdida, de certo ou errado, que eu tinha que falar.
Sim.
Então isso foi uma coisa que eu sempre fiz, eu sempre fui falando com as minhas
amigas.
A partir
amigas.
De determinada altura, sempre fui falando com as minhas amigas para me ajudarem, tipo, olha, eu não estou a perceber, isto é saudável, não é? Está certo, está errado.
Sim, precisava... E elas conseguiam ver o que te estava a acontecer?
Não, conseguiam ver num sentido mais normal.
Uhum.
Mas não a intensidade toda, e eu acho que ainda hoje, não sei se conseguem mesmo. Pois. Mas também não sei se é possível para alguém que não viveu uma relação narcísica perceber.
Sim, perceber, claro.
Porque é mesmo, o nível de manipulação é muito bem feito.
Uhum.
A teia é muito bem montada, é muito bem construída, e ao mesmo tempo hoje que trabalho com pessoas vítimas do mesmo tipo de situação, acho que noto isso várias vezes, que para elas é super importante eu ter vivido isso. Porque elas dizem isso muitas vezes, que é, eu falo com as pessoas não entendem. Dou-te um exemplo. Esta pessoa ainda, por exemplo, o ano passado, no verão, faz várias vezes uma coisa que é ficar nos bares da minha praia. Eu moro à beira da uhum. praia e a pessoa tem tendência de estar, nem sequer gosta de praia, mas passou o verão todo a aparecer-me todos os dias à porta da
a
minha casa.
Pessoa.
A mesma pessoa. Uhum. Portanto, 3 anos depois de estar separada. E eu num almoço de família estava a comentar isto. E uma das pessoas da minha família disse, Marta, praia é de todos.
Sim.
Não é. Para este tipo de pessoas não é. Isto são atos provocatórios, são atos de marcação de território, são dinâmicas de poder misturadas.
Quando há tantas praias, não é? Então, claro.
A pessoa nem sequer gostava de praia nem mora ali.
Sim.
Portanto, não tem que ir para ali,
obviamente.
Para a porta da minha casa, como é óbvio, não é?
Coincidência,
mas imagina o que é que... Mas é todos os dias.
Portanto,
mas mesmo as pessoas, por exemplo, que me conhecem, gostam de mim e que sabem, dizem, Marta, deixa lá, pode ter sido coincidência, pode ter sido não sei o quê. Então é difícil.
Claro. Tu que estiveste na situação é que consegues perceber o que é que...
Claro.
Consegues olhar hoje em dia com uma objetividade para trás? Já estás totalmente destacada para poder olhar e ver tudo o que aconteceu?
Olha, eu não acho... Eu gosto da palavra healing, porque eu acho que a cura é um processo. Eu não acho que nunca vou estar curada deste tipo de dinâmicas. Há coisas na minha vida que eu acho que eu curei. Por exemplo, a obesidade foi uma delas. Já tive grávida.
A obesidade,
Sim, já tive grávida, já tive mais quilos a mais quilos a menos. Já passaram muitos anos.
Exato.
Portanto, passaram 20 anos ou qualquer coisa assim. Portanto,
já
acho que está curado. Esta não. Estas dinâmicas nas relações é o meu calcanhar daquilo.
Ou seja, portanto, tens que estar sempre, e isto é
vigilante.
Válido para ti, e acho que é uma coisa muito interessante nós ouvirmos com atenção, porque todos nós temos esses calcanhares daquilo. Sejam eles quais forem, não é?
Sim.
E o primeiro passo é nós sabermos quais são e tentarmos perceber, não é? E depois estarmos sempre atentos, não é?
Porque, e sermos extraordinariamente humildes.
E humildes, exatamente.
Sim, em relação à cura. Eu nunca digo isso, quando alguém me pergunta, mas estás curada? Não.
Estou-me a curar.
Estou-me a curar e vou estar sempre. Esta área, em particular, para mim, é o meu calcanhar daquilo.
Claro, muito interessante.
Todas as minhas áreas é o meu calcanhar daquilo. Portanto, o pior que eu posso fazer é ficar arrogante. Por isso é que eu gosto da palavra healing, que é um processo. Houve outras coisas que eu curei, há outras áreas que eu domino melhor, há outras áreas que não. Isso faz parte da beleza também de sermos seres humanos.
Claro, claro, claro. Mas é muito interessante porque... É esse, em astrologia, que há muito esse símbolo do Kira, não sei se tens,
que é o
curador que foi ferido, não é?
Sim.
E é muito interessante porque tu és um exemplo perfeito disso, não é? Tu foste, não é? A tua ferida é clara para ti, tu foste cair na tua ferida, tu foste magoada por ela e agora podes, com legitimidade, como estavas a dizer, com os teus clientes e com os teus clientes, poderes, com conhecimento de causa, falar, não é? Não é uma coisa de livros, de estudo. Tu viveste, tu sabes, tu tens essa simpatia.
A minha terapeuta diz muitas vezes, a Marta tirou o curso universitário de narcisismo.
Tirou o mestrado, exato.
Exatamente. E sim, depois apaixonei-me pela área. Curiosamente, ainda eu estava nessa relação, eu fui dar uma palestra a um congresso nacional de coaching e no meu painel estava uma psicoterapeuta especializada em narcisismo.
Ui, que coincidência.
Ana qualquer coisa. E ela falou antes de mim e eu na altura depois fui com ela no final, disse, pá, gostei imenso do tema e não sei o quê, porque ela estava muito a falar de que é importante para os coaches perceberem isto. Porque o coaching tendencialmente trabalha sobre o desenvolvimento do eu. Uhum. Quando se apanha uma pessoa com tendências narcísicas, fazer mais desenvolvimento do eu pode dar a geneira. E a palestra dela era muito sobre isso, sobre vão começar a perceber um bocadinho melhor sobre outros distúrbios de personalidade, sobre outras dinâmicas da mente e da psique, para que no vosso trabalho terem atenção, porque isto não é sempre sobre as minhas necessidades, os meus objetivos, os meus valores. Isto nas mãos de uma pessoa com tendências narcísicas acentuadas é
claro,
chato.
Pode ser danoso para todos os que
eu gostava. É danoso, vai-lhes dar mais ferramentas para eles manipularem ainda melhor, portanto é complexo. E aquilo ficou-me. E disse, ah, que gira esta coisa do narcisismo e não sei o quê, vou começar a investigar isso. Mal eu sabia.
Não, só sabia. Da porta para a caixa de Pandora que
sabia. Depois comecei, lá está, puxei para a terapia, depois comecei a seguir terapeutas especializados em narcisismo, comecei a ler livros de narcisismo. E aquilo fez-me muito sentido. Está aqui a minha vida nos últimos três
anos
também.
Claro. Achas que essas pessoas têm consciência? Porque elas, no fundo, elas também são feridas, não é? Elas também são pessoas magoadas e elas também são pessoas com um distúrbio que estão a lutar, vamos dizer, por fazerem o melhor para elas, não é? Que é o que no fundo que todos nós fazemos.
É um modo de autopreservação. É um modo de autodefesa, só que no seu extremo.
Exatamente, sobrevivência. Sim. Eles têm consciência que estão a fazer isso ou não? O que é que tu achas?
Já vi várias opiniões de várias coisas. Eu acho que sim. Mas é mesmo preciso pôr isso no aspecto dos distúrbios de personalidade. Porque não é uma mente normal, não é uma mente saudável, não é? Como alguém ter um problema num joelho e querer andar normal ou correr uma maratona da mesma forma. Não dá. Não, a mente é igual, só que uma mente é abstrata, é mais difícil. Ou seja, eu acho que eles têm consciência, mas como a mente deles. Não, muitos deles nem sequer, por exemplo, em termos de empatia, nem sequer produzem as hormonas necessárias para que isso surja. Portanto, como isso
acontece... É mesmo uma questão hormonal, não é? Mesmo uma questão física.
Às vezes pode mesmo ser, uma questão mesmo do cérebro. Portanto, o cérebro ter desequilíbrios químicos na sua construção. E então, é difícil dizer, eles sabem, mas ao mesmo tempo o outro não existe. Percebes o que eu estou a dizer? Portanto, é um mecanismo de autopreservação, de autodefesa completamente centrado à volta de proteger aquela identidade, proteger aquela personalidade. Então é complexo de falar. Eu acho que sabem, mas não é tão fácil dizer, sabem e fazem de propósito. Não é simplista.
Claro que não. E a mente humana é um mistério,
é isso.
E as feridas que levam uma pessoa a ter esse género de comportamento são também gigantes. Serão também
atenção
gigantes,
que a pessoa com quem eu estive tem das piores infâncias que eu alguma vez vi alguém ter, como é óbvio. Agora, infelizmente, alguém ter sido abusado não lhe dá o direito de ser um abusador. E isto é preciso também, as pessoas empáticas, que é o meu caso, é preciso também saberem distinguir isto. Eu durante muito tempo tive muita pena desta pessoa e da infância que ela tinha tido, e isso também fez com que eu tentasse ser sempre empática e ser sempre compreensiva e ser sempre flexível, e isso prejudicou-me. Nunca tinha percebido que o excesso de empatia era uma...
O excesso de empatia é...
Era uma coisa, podia ser uma coisa grave, e é como o excesso de tudo.
Como o excesso de tudo, exato. E portanto, dentro deste género de relação tóxica existem várias, não é? Não é só esta questão dos narcisistas, não é? Existem vários tipos de relação.
Existem os manipuladores, os vítimas, não é? Então, existem várias dinâmicas tóxicas de uma relação. O narcisismo é uma coisa mais particular. Com mais características.
Há muita gente em relações abusivas?
A última vez que eu há uma psicoterapeuta que eu sigo muito, que é especializada em narcisismo, ela diz que sim, cada vez mais, principalmente nas mulheres. O narcisismo nos últimos anos tem vindo a subir, e mesmo em termos de estatísticas de diagnóstico, e está em 70% das dinâmicas tóxicas relacionais que existem. Agora, que há muitas pessoas em dinâmicas tóxicas? Pior, há muita gente que está e não sabe.
Há muita gente
que tem dinâmicas tóxicas, não necessariamente narcisistas, nas suas relações, e não sabe. Eu acho que um dos grandes desafios que vivemos hoje em dia é que estamos a começar a tornar o tóxico normal, o abusivo normal. E isto é uma coisa que me preocupa bastante, principalmente nas gerações mais novas. Eu trabalho com adolescentes também e há dinâmicas...
Era a minha segunda tema, tinha aqui dois temas importantes para falar contigo, se calhar podemos pegar já, que era este aqui da adolescência, de facto, porque eu vi que tu trabalhas muito com este público.
Gosto.
Gostas
muito. Sou eu a curar a minha adolescente ferida.
É porque não é fácil, não é?
Não.
Tu fazes coaching para adolescentes?
Sim, olha, surgiu há uns anos atrás, tive o primeiro adolescente, a primeira mãe de um adolescente que me pediu sessões, e ele adorou, e eu adorei, e depois começaram a vir os amigos dele, e não sei o quê, de família, então, lá está, eu tenho muito esta coisa de, se o universo está a mandar,
é porque há qualquer coisa.
No bom e no menos bom. Às vezes também é, olha, Eu sei que vou levar porrada por aqui, mas tem que ser. Tenho que ir levar esta porradinha. E apaixonei-me. E depois, mais tarde, na terapia, vim a perceber que a minha criança interior, até tenho uma relação porreira com ela, com a minha adolescente interior, não.
Ah,
então,
que interessante, fala-se tanto da criança interior, mas não se fala
da adolescente, não é? Por acaso é engraçado.
Numa fase tão complexa, não é? Que muitas vezes deixa tantas marcas, não é?
A mim deixou, porque foi a altura em que eu fiquei obesa, em que eu fui obesa dos 12, 13 até aos 21, portanto toda a adolescência, e com a minha criança interior, sempre que imagino, eu faço terapia sobre ela, ou exercícios sobre ela, ou qualquer... é sempre porreiro, a adolescente.
Não.
Então cuidar da adolescente também acho que é uma forma... de eu me curar a mim própria.
Muito interessante.
Tempo que os ajudo, também me curo.
Claro que sim, mais uma vez, não é? Mais uma vez. Olha, eles procuram-te por escolha própria ou muitas vezes são os pais que pedem para tu teres...
Duas coisas. A maior parte das vezes são os pais, mas já com uma abertura da parte deles. Uhum. Ou seja, acho de... Assim que eu me lembre, houve um ou dois que vieram assim mais forçados. Houve um agora há pouco tempo, um caso muito engraçado, filho de uma amiga minha do secundário, curiosa, portanto conheceu outra Marta.
Sim.
E foi ela, e ele tinha ido a um psicólogo e tinha odiado, e ainda por cima eles só lhe contaram que ele vinha ter sessões comigo quando ele chegou. Então ele vinha,
foi ao engano,
então ele vinha assim, mas ela já me tinha à partida pedido desculpa se ele fosse mal educado, Marta, porque ele foi com os psicólogos, não sei o quê, eu peço-te imensa desculpa, pois. Olha que ele é muito duro, e eu disse, olha, a única coisa que tens que fazer é trazê-lo até à minha beira, depois o resto é trabalho meu. E foi espetacular, ela disse, no final da sessão, quando eu vos vi os dois a rirem um com o outro, eu estava tipo, e o miúdo entretanto... Gosto imenso das sessões.
Ah, que bom.
E isso também é trabalho, lá está, da pessoa que está a orientar o processo. Só que, como é óbvio, eu não estive ali aquela hora toda e olha, isto os pais isto e não sei o quê. Não, estivemos a falar sobre futebol, que era o que eu gostava de falar. Estamos a criar empatia.
Claro, tens que criar caminhos para chegar
a
ele.
Claro, tens que entrar tu no mundo dele, que é o que eu faço com os adolescentes. Eu é que entro, quer os meus que vivem na minha vida pessoal, que estão na minha vida pessoal, quer com quem eu trabalho. Eu é que tenho que entrar na vida deles.
Claro,
não são eles que têm que entrar na minha.
E assim eles abrem-se de algum modo para poder ouvir aquilo que tu
abrem, até porque a maior parte deles precisa mesmo muito falar.
Sim.
E ter um sítio seguro em que podem dizer o que querem, perguntar o que querem e sabem que não vai haver nenhum tipo de
julgamento.
Exato. E é um processo muito giro. A minha terapeuta diz muitas vezes, a Marta é tão adolescente e eu acho também, sou muito criança, muito leonina, aquela coisa do leão que quer brincar.
Tu és leão do signo?
Claro.
Não, sim, tens essa energia.
Sim, sou leão com sol e lua. Na casa 10, no meio do céu.
Na casa 10, sim. Na casa 10, sim.
Portanto, sou bastante leonina e escorpiónica também, que é o meu ascendente. Ah. Mas lá está, quando tu tentas ter uma curiosidade genuína sobre o mundo do outro, isto com os adultos também, como é óbvio,
sim.
Mas nos adolescentes ainda é mais importante, e eles lentamente vão abrindo e a maior parte deles reage muito bem. Eu acho espetacular, quem me dera ter descoberto estas ferramentas com 15, 16 anos.
Podes crer, mas na nossa geração era outra, as coisas mudaram muito, não é?
Até não mudaram ainda bem.
Muito, porque de facto, nós não tínhamos acesso a tanta coisa que há hoje em dia, ainda bem. Então, fazendo aqui a junção destas duas áreas, tu achas que do que tu observas e que sabes, até porque tens uma filha também adolescente e portanto tens acesso ao meio, não é, todo, que estas questões das relações abusivas já começam nessas idades?
Começam. Devo dizer que um dos grandes temas que eu falo com a minha filha, sobre pessoas que ela conhece, amigos e isso tudo, tem muito a ver com este tema, tem muito a ver com as carências, com aquilo que nós usamos para tapar carências, e nesse aspecto há coisas que eu gosto muito nestas novas gerações, muitas da consciência mais planetária e humanitária que eles têm do todo, a questão da igualdade de género, acho que há muito, ainda ontem estava a falar com a minha filha, estávamos a ver uma série e alguém estava a dizer qualquer coisa, tipo, sou gay ou qualquer coisa assim, e eu disse-lhe, vai haver um dia em que a gente não tem que dizer estas coisas, não tem que perguntar, olha, é gay, não é gay,
não
interessa nada, exato, em que ninguém se sente na obrigação de dizer nada sobre isso. E eu disse, eu acho que a vossa geração vai ser tabela e namorado. Eu disse, eu acho que a vossa geração vai arrumar com isto. E então há coisas que eu gosto muito. O vazio emocional é uma coisa que me preocupa imenso.
O vazio emocional.
O vazio emocional, sim. Muito vazios, muito a viverem na superfície das coisas, muito a viver na imagem, muito a viverem, não há rótulos, não há vinculações de segurança, não há cobranças, que agora tudo é uma cobrança, não é? E às tantas começa-se a entrar aqui em campeonatos abusivos,
Mas tu dizes em relação uns com os outros,
em relação uns com os outros. Eu já tive
não
uma...
há cobranças no sentido em que não há...
Não há rótulos, portanto, eu posso fazer o que eu quiser contigo.
Okay. E tu não... mais descomprometida nesse sentido.
Exatamente, okay. E tu não podes exigir nada porque tu não és minha namorada, ou meu namorado. Eu lembro sempre de uma menina com quem eu trabalhei, que estava-me a contar uma situação e disse, como é que tu te sentiste? Ela disse, eu senti-me abusada. E eu disse, e disseste? E ela disse, Marta, eu não posso dizer nada. Eu disse, não podes dizer nada, porquê? E ela, porque eu não sou namorada dele. Eu disse, tu és um ser humano. Tu não precisas de um rótulo para definir um limite com alguém. Uhum. O único rótulo que tu precisas é, eu sou um ser humano. Portanto, eu mereço respeito. Isto não tem nada a ver com ser tua namorada, ou tua ficante, ou tua, sei lá, amizade colorida, ou seja lá o que for. Tem a ver com, eu sou uma pessoa. Uhum. E isto está muito desvirtuado. Há aqui alguns valores que nós, que estão muito... desvirtuados neste tipo de situações.
Nestas gerações. Exemplo,
nestas gerações. Isto é muito comum. Uhum. Muito comum. Tal como eu lembro da minha filha me estar a contar que há competições no TikTok e não sei o quê, sobre quantos beijos é que dás à noite, com quantas pessoas é que tu dormes. Pá, e isto é uma coisa preocupante, porque isto é, para mim, sinal qual é que é a carência que está lá dentro. Não é? Claro. O que é que eu estou a usar para lidar com as minhas carências. Isto é uma conversa que nós temos muitas vezes as duas, porque ela fica triste por ver alguns amigos.
Claro.
A taparem buracos com um determinado tipo de comportamento.
Claro, claro. E ela tem a sorte de ter uma mãe que fala muito com ela sobre estes assuntos e, portanto, ela tem acesso. Não é? A, se calhar o que não acontece com a maior parte das pessoas.
Sim, sim. Não tem, depois não tem em casa. Eu acho que há um gap grande entre a minha geração e os nossos filhos. Acho que há aqui um gap. Os filhos que são adolescentes agora, grande, que é. A minha geração é uma geração muito de trabalho, não é? Os overachievers, de se dedicarem às coisas, de trabalhar, carreira. De conquistarem carreira, de conquistarem coisas, conquistarem a próxima montanha, o próximo número um. Isso é tudo ótimo, espetacular para quem faz sentido a vida assim, mas depois deixam um vazio grande, não é? A comunicação perdeu-se, a presença perdeu-se. Os miúdos hoje passam muito tempo com redes sociais e uma série de coisas, e a vida anda a um ritmo tão rápido que nós temos pouco tempo para realmente nos conectarmos uns com os outros. Isso é a coisa que eu mais digo aos pais dos meus adolescentes, que é, por favor, criem um sítio seguro, por mais desconfortável que seja para os pais. Também é desconfortável para mim receber uma mensagem da minha filha a dizer, mãe, posso começar a tomar a pílula?
Claro.
É tipo, meu Deus, vamos ter que começar a ter estas conversas. Já chegou tão cedo, não podia ser mais tarde.
Exato.
E eu achei que ia ser super fácil para mim falar sobre esses temas, e não é.
Porque és muito aberta e tens estes temas todos, mas não é, claro, porque é a tua filha.
Claro,
claro.
É a minha filha, nós fazemos parte de um inconsciente coletivo, portanto, mesmo que a minha mente seja aberta, eu é, quando tens de passar pelas coisas é diferente.
Claro.
Portanto, ela namora há um ano e qualquer coisa. Quando surgiu o namorado dela, foi super estranho para mim, porque a nossa dinâmica desde sempre foi a duas.
Exato.
Então, de repente, há uma terceira pessoa e aquilo, tipo, chega a casa e está outra pessoa. Espera aí. E eu achei que isso assim, hoje em dia estou super habituada, mas nos primeiros meses foi muito estranho.
Muito giro.
Para mim. E então acho que eles mais precisam é terem um sítio super seguro, super confortável e sem julgamento.
Claro, e sem julgamento. E muitos dos pais não são capazes de fazer isso porque estão ainda aqui, tipo, no ram-ram das coisas que já lhes disseram a eles.
Temos coisas para resolver connosco.
Claro.
Sim,
claro,
temos muita coisa para resolver connosco. E lá está, acho que quantos mais os pais fizerem o seu próprio trabalho, mais fácil vai ser lidar com este tipo de coisas. Pelo menos não os projetando neles. É o que acontece, não é? Quando fico desconfortável ou me irrita, sabe, meu Deus, agora tenho que levar uma consulta de planeamento familiar e não sei o quê. Ninguém falou comigo sobre isso, agora o que é que eu vou falar? E não sei o quê. Mas quanto mais resolvidos estamos, mais fácil
E sempre também tentar fazer melhor do que fizeram. Claro. Olha, uma outra questão que tenho para te colocar. Tu tens mais clientes mulheres? Também tens homens? Ou é só mulheres? Ou como é que funciona?
Tenho muito mais clientes mulheres.
Sim.
Mas começo, por acaso não sei muito bem porquê, nos últimos 6 meses, um ano, comecei a ter muito mais homens também. Mas acho que é um bocado geral no desenvolvimento pessoal estar muito mais com mulheres do que homens.
Sim, em todas as áreas.
Em todas as áreas.
Claro, claro. E este tema das relações abusivas é mais para mulheres? É igual? O que é que tu sentes?
As mulheres são mais vítimas.
São mais vítimas,
que é
claro.
A minha experiência. Já tive um ou dois homens também, mesmo com os mesmos padrões de codependência, e os mesmos padrões que atraem este tipo de dinâmicas, mas claramente é um universo mais feminino. Também. Não sei se é porque é uma realidade, ou porque os homens falam um pouco sobre isso.
Exato, pois nunca sabemos.
Temos esta grande ferida no sagrado masculino, a maior parte das mulheres ainda fala com um grupo de amigas, tem mais facilidade em expor, sem abrir. Os homens têm esse grande peso, essa grande ferida que é tudo para dentro.
Exato.
Fala-se muito do sagrado feminino e eu acho que o mundo dos homens está muito complexo.
É. E precisava mesmo. Também muito de... Porque estas feridas, não é? As feridas que são comuns a todas nós.
Sim.
E que já se começam a trabalhar mais, já se falam mais, e há mais círculos de mulheres, e há mais grupos de mulheres, mas realmente com os homens é muito preciso, não é? Porque está tudo ligado.
É muito. Sim, tá. Somos todos
as feridas estão ligadas umas com as outras.
Então, sem dúvida. Eu acho que já se começa a ver círculos para homens. Sim. E trabalhos com homens. Eu gostava de ver mais isso, porque de facto acho que os homens carregam um peso nas costas muito grande.
Poxa lá, isto começa tudo acho que sim.
À velocidade que estão nos últimos anos também acho que sim.
Pois é verdade. Olha, tantos temas, isto é fantástico, Marta. Tu mesmo gostei muito aqui de falar contigo. Já estamos aqui a chegar ao nosso final. Mas olha, aqui é sempre uma tradição do podcast que eu gosto de dar um bocadinho aqui a parte da palavra aos convidados, que é com este tema do reatravessar, não é? Das mudanças de vida que surgem, algumas delas porque nós escolhemos, algumas não porque escolhemos, não é? Algumas porque a vida nos impõe. Então, tantos casos... Mas sabes, pessoas que estejam assim em fases de mudança ou que queiram fazer as suas mudanças, que precisem de algum apoio, enfim, o que tu quiseres de falar, baseado aí na tua história.
Mas tipo, dicas? Para pessoas que queiram fazer algum tipo de mudança, é isso?
Dicas, conselhos, sugestões, aquilo que tu sintas que pode ser útil para quem está numa fase de mudança e que quer sair de alguma situação, pode ser profissional, pode ser pessoal, pode ser... Quer mudar para algo diferente.
Sim.
E tu sabes que se trabalhas em coaching, sabes que muitas vezes isto é uma coisa que
é pesado.
É difícil, não é?
Claro, se fosse fácil, toda a gente fazia. Não é? Se as mudanças fossem fáceis, toda a gente fazia sempre. Exato. Toda a gente quer. Olha, a primeira coisa que eu sugeriria era mesmo a questão de pedir ajuda. Os processos de mudança, principalmente aqueles profundos e duros, são muito difíceis de fazer sozinhos. Eu também não o fiz, tanto eu própria faço psicoterapia há 4 anos e não tenho uma coach porque já tenho eu, mas tenho uma terapeuta quântica, tenho outras pessoas que me ajudam a mim a fazer o meu caminho. E eu acho, é como aquelas pessoas, é como se partisses uma perna e dissesses, eu vou curar aqui a minha perna sozinha. Mas tu sabes como é que as pernas funcionam e os tendões e os músculos que existem nas pernas e os líquidos e não sei o quê. Então eu acho que as pessoas têm mesmo, eu percebo que seja um investimento, mas eu acho que é mesmo uma coisa importante a pessoa ter um acompanhamento. Mesmo, seja mesmo. Do coaching ou de outra prática qualquer, mas um acompanhamento individual, se eu quero, é mais fácil, lá está, ter essa rede de apoio que me ajuda a perceber que eu não estou sozinha a fazer esse processo. Claro.
E que facilita, no fundo, o processo.
Facilita,
não é?
Imenso, não é mágico, nada na vida é mágico. O desenvolvimento pessoal para mim não é para teres uma vida perfeita ou maravilhosa, não, é para quando surgem as coisas menos boas, teres mais competências e mais capacidade de as navegares de uma forma, as reatravessares de uma forma melhor. A outra coisa, sem dúvida, pensar numa coisa pequenina, um primeiro passinho pequenino. Eu acho que muitas das vezes nós, as mudanças têm um peso grande, não é? Tipo, quando olhamos, tipo, quero mudar de trabalho, ou quero sair desta relação, ou quero, seja lá o que for, quero perder peso, seja lá o que for. É pesado,
claro,
não é?
Claro. Tipo, quase inatingível a coisa.
E é pesado, assim, eu sei que vai dar trabalho, então acho que ajuda a pensar num pequenino passinho, a primeira mudançazinha pequenina que podíamos fazer. Se calhar, não estou preparada para largar a relação já, ok, ótimo, não largues. Qual é que é o primeiro passinho pequenininho que estaríamos preparados para fazer?
Claro.
Então, criar uma sucessãozinha assim de passinhos muito pequeninos mesmo.
Claro, passito a passito.
É, porque é daí que vem a autoconfiança e é daí que vem a motivação para depois fazer as mudanças maiores.
Isso vale também para situações profissionais, por exemplo?
Claro, para tudo. Porque se eu começo a tentar dar um passo que é demasiado grande para mim e falho ou não corre bem, a minha psique não vai ficar mais confiante com isso, vai ficar menos. Certo?
Mas era a frustração, não é?
Claro, exatamente. Portanto, criar autoconfiança, criar motivação, e a autoconfiança cria-se acertando, cria-se definindo passinhos pequeninos, esta é a parte importante, e acertando e pondo a psique a acertar. Esta seria, sem dúvida, outro dos passos que eu daria. O outro passo que eu daria, no sentido mais espiritual, é faz.
Claro,
confia.
Começa, claro.
Há uma palavra que eu gosto muito e que me ajudou muito na minha relação abusiva, que foi surrender. Tipo, render. E eu acho que é uma palavra muito bonita. E acho que há uma parte de rendição ou de aceitação. Quando uma pessoa se... E eu não fui lá de propósito. Eu fui lá porque não tinha mais nada para onde ir. Eu já não sabia o que havia de fazer. Portanto, fui lá tipo, obrigada. Mas lembro-me que acho que uma das... lá está, das poucas coisas que eu fiz bem foi render-me.
Okay.
Foi tipo, render-me às pessoas que na altura sabiam mais do que eu e estavam mais curadas do que eu. Às pessoas que me estavam a ajudar a curar. Mesmo quando que elas me diziam não fazia sentido. Foi tipo, olha... Eu já tentei a minha maneira, não deu, eu rendo-me à vossa.
Exato.
E render-me ao universo que haveria um propósito para tudo aquilo, mesmo que eu na altura não tivesse a perceber
o porquê. Pois, essa rendição dá uma certa pacificação e às vezes daí vem...
Ah, mas é duro. Pelo menos para mim. Claro, para mim é difícil de chegar lá. Não sou uma pessoa que se renda com muita facilidade. Pois, claro. Ainda tenho muita tendência para lutar contra.
Sim, sim.
E aprendi a render-me mais.
Uau, olha, já vão aqui três belíssimos conselhos, Marta. Muito obrigada.
De nada.
Olha, então conta-me lá, tu fazes sessões individuais e dás também cursos de coaching.
Sim, dou certificações em coaching, já há 11 aninhos.
Para quem quer ser coach, é isso?
Para quem quer ser coach e para quem quer descobrir e ter as ferramentas do coaching e trabalhar, por exemplo, em contextos profissionais que já tem e quer manter, mas quer usar ferramentas de coaching, ou, por exemplo, quer ser coach de si próprio. Nem toda a gente que vai à certificação em coaching quer ser coach no sentido profissional. Algumas pessoas
para fazer
não.
consigo um trabalho de coach.
Exato, para fazerem consigo, para fazerem com os seus filhos, por exemplo, para fazerem com as suas equipas de trabalho. Portanto, vão por motivos diferentes. E também para pessoas que não
dás no Porto, em Lisboa?
Dou no Porto e em Lisboa.
E hoje em dia o online também facilita muito tudo isso, ou fazes presencial? Ou é
assim? E esse curso é presencial.
Esse curso é presencial.
Sim, tenho saudades de estar com a malta,
é verdade.
Com a malta em sala. E há uma energia
diferente.
O online, obviamente, é ótimo e facilita muita coisa, mas há uma energia diferente.
Diferente,
do trabalho,
é? Claro,
online.
Claro que sim. E consultas one-to-one? Fazes com qualquer pessoa também?
Com qualquer pessoa, muito online, já trabalhava muito online. Antes da pandemia, em termos de consultas individuais, e tenho um curso de auto-coaching também online, e assim todo online, no WeCoach, de 9 aulas para a malta a trabalhar. É tudo muito bonito, mas para mim o desenvolvimento pessoal é algo que se faz, não é algo
na prática.
Que se traz uma filosofia sobre ele.
Claro,
não?
É uma coisa prática para se começar a fazer. Sim. E como é que as pessoas podem encontrar-te, saber-te, onde é que tu estás, onde é que te encontram?
Olha, sou muito ativa nas minhas redes sociais, Marta Castro Ferreira Coaching.
Marta Castro Ferreira no Instagram.
No Instagram, no Facebook também, Marta Castro Ferreira, é tudo igual. Por aí, meu site também é Marta Castro Ferreira.
É o teu nome também?
Também é, portanto é tudo Marta Castro Ferreira.
Ok, nós marcamos-te aqui no podcast,
é fácil.
Nós marcamos-te depois para quem quiser trabalhar contigo.
Combinado.
poder encontrar-te, Marta.
Combinado.
Olha,
obrigada.
Muito obrigada pela tua conversa, pela tua sinceridade com que falas das coisas, genuinidade. Isso é super importante, trazeres estes temas assim, até de uma forma tão simples, não é? Trazeres tanta simplicidade a coisas que às vezes têm peso e são tabus e tantos de nós sabem exatamente do que é que se está a falar.
Olha, é engraçado teres pegar nisso porque são dois grandes valores para mim, ser genuína e ser simples.
Pois.
E se for complicado, a malta não faz.
Portanto, é verdade. Não, e trazer realmente essa simplicidade a temas que são, por si só, pesados.
Exato. Acho que eu tenho muita cena do fã, eu acho o desenvolvimento pessoal muito pesado. Muito duro, muito pesado, muito profundo, não sei o que é, divirtam-se.
Dá para fazer,
não? Dá, fona, a vida que seja uma festa com profundidade, uma festa.
Tão bom.
Se não for para me divertir, não me convidem para o desenvolvimento pessoal. Às vezes dói. Faz parte, mas não pode ser sempre assim.
Claro que sim, Marta. Olha, obrigada por teres trazido isso.
Fita, obrigada.
E por teres dito que essa pronúncia do norte é tão bonita.
Ah, nota-se que quando eu estou em Lisboa, dizem que eu falo com. Quando eu estou no Porto, dizem que eu falo com o sotaque de Lisboa. Quando estou em Lisboa, dizem que eu falo com o sotaque
de
Lisboa.
Qualquer coisinha, não.
De vez em quando.
Os
beijos pelos
beijos. Mas é muito bom. Também, mais uma vez, essa genuinidade também parece que traz. Que não sei, que o sotaque do norte traz assim uma coisa mais genuína, não sei, mais aberta.
Talvez. Eu por acaso, acho que a malta do norte talvez seja mais aberta nesse sentido. Mais terra a terra.
Sim, não é?
Talvez,
muito bom.
Talvez.
Olha, minha querida,
de
muito
nada, obrigada.
Obrigada
eu, Rita.
Foi mesmo um
e
prazer.
Parabéns pelo projeto.
Obrigada, querida.
Está bem?
Obrigada a todos por terem estado aqui mais uma vez. Espero que estes episódios cheguem assim a muita gente, porque têm temas aqui bem importantes para todos nós. Para a semana, cá estamos com mais uma história de inspiração, mais um Reatravessar. Até lá!